Eu sinto que a minha família evitava falar sobre a questão racial, porque esse assunto, de alguma forma, trazia um certo sofrimento e até dor. Isso é compreensível para as três gerações de mulheres ao meu redor: minha bisavó, minha avó e minha mãe. Há 30, 40 anos atrás, as referências positivas de ser negro quase não existiam. Apesar de não ser fácil, hoje eu percebo que uma forma de lidar com esses preconceitos é falar sobre eles desde cedo.
Com apenas 22 anos, ela criou uma feira para reunir empreendedores negros num dos bairros mais ricos e maioritariamente branco de São Paulo. Naquele momento, ela nem imaginava que tal mobilização iniciaria o maior evento de cultura negra na América Latina, a Feira Preta. Adriana Barbosa é uma empreendedora, sonhadora e, acima de tudo, fazedora. Reconhecida mundialmente por seu trabalho e impacto na sociedade, a menina de Barretos mostra para nós e para o mundo como podemos ser ferramenta de mudança no contexto que estamos inseridos, mesmo com tantas adversidades. Conheça a história de força, inteligência, perseverança de Adriana Barbosa. Ouça, no final do episódio, as reflexões da neurocientista Cláudia Feitosa Santana para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu cresci em uma família de matriarcado. Fui educada por bisavó, por avó, por mãe. E eu sou a quarta geração. Minha filha é a quinta geração. Pensa numa família só de mulheres. A Regina, minha mãe, me teve muito cedo, aos 20 anos de idade. Meu pai nem chegou a me registrar no cartório. Mas as lembranças que eu tenho dele nos meus primeiros anos de vida são esporádicas, mas com memórias bastante afetivas. Um presente de aniversário, algumas visitas, nada muito contínuo. Na verdade, quem ia me buscar na escola ou participar das reuniões era minha mãe ou até a minha avó, a Dona Idê. A minha avó nasceu em Barretos, no interior de São Paulo. Se mudou para a capital junto com a minha bisa, a Dona Maria Luísa, em busca de uma vida melhor. As duas foram morar num cortiço no bairro da Bela Vista, a região conhecida por Saracura. Para pagar as contas, elas trabalhavam como empregadas domésticas, uma profissão que até hoje é muito comum entre as mulheres negras. A liberdade é muito recente para a população preta. Minha tataravó, Dona Teodora, essa, pegou o tempo da escravidão na cidade de Barretos. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe chegou a morar com a minha avó na casa dos seus patrões. Até que uma das minhas tias sugeriu levar minha mãe para morar com elas e ter uma vida melhor. Esse ciclo de distanciamento não era uma novidade na minha família. A mesma dinâmica aconteceu com a minha avó, com a minha mãe, com meu irmão Douglas, comigo, só o meu irmão Rafael, o caçula, que conviveu mais tempo com a minha mãe. Com o apoio dos patrões, o Júnior e a Elisa, que também se tornaram meus padrinhos, minha avó comprou uma casa no bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. Fomos todos morar com ela, minha bisavó, minha mãe e eu e meus irmãos. Depois nos mudamos para um sobrado bonito com 3 quartos na Praça da Árvore, um bairro bem classe média. Era uma casa confortável, mas bastante simples em comparação com as outras que cercavam a gente. Minha bisavó ficava em casa, era responsável por todos nós. Mas como ela era bem idosa, eu que levava os meus irmãos para a escola e ajudava eles na lição. Enquanto eu equilibrava esses pratinhos, tinha que lidar com todo o fato de ser uma criança negra, crescendo em um bairro onde a maioria era branca. Apesar de não ser um bairro periférico, eu me sentia à margem o tempo todo. Na minha classe, mesmo sendo uma escola pública, só tinha mais um negro. Quando o assunto era namoro, era como se eu pudesse ser aceita por ele. Eu nunca era escolhida, por exemplo, para dançar. Sabe aquelas festinhas, aqueles bailinhos? Pois bem, tava eu lá com a vassoura. Não me lembro de ter recebido um correio elegante na festa, a não ser os trotes das minhas amigas. Enquanto isso, nas horas que a grana apertava em casa, a minha bisavó via o que tinha na despensa e se virava. Se fosse farinha, fubá, ovo e óleo, fazia um bolo para vender. Se tivesse frango, preparava coxinha. A sala e a garagem viraram um pequeno restaurante durante um período. Minha bisavó era semi-analfabeta, mas tinha muito tino comercial. Eu herdei dela a veia empreendedora. Minha família, tanto materna quanto paterna, nunca foi militante. A gente não falava de racismo ou coisa do tipo. Eu não vim de um ambiente com letramento racial. O foco era sobreviver da melhor forma possível. Foi na escola que eu me descobri preta, quando os colegas de classe se referiam a mim como aquela garota negra. Sim, eu me descobri negra pelo apontamento do outro. A minha timidez crônica e a minha sensação de pertencimento não me fizeram recuar quando chegou a minha vez de enfrentar o mundo. O meu lema sempre foi: tá com medo, vai com medo mesmo. Trabalhar era um movimento natural para mim. Eu não lembro de nenhum momento sequer em que as mulheres ao meu redor não trabalhassem. Eu usei a capacidade intelectual que as minhas antepassadas haviam transmitido a mim como uma herança, a habilidade de transformar escassez em abundância. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos em uma fabriqueta de fundo de quintal que fazia biscuit, pintando peças de artesanato. Também fui vendedora de roupa e lingerie, até conseguir um emprego na Rádio Gazeta. Naquela época, nos anos 90, as emissoras incentivavam seus ouvintes a irem até um lugar específico para ganhar um adesivo. Eu era aquela pessoa que colava adesivo no carro. E o locutor sempre dizia ao vivo: passa lá que a Criolinda está adesivando os carros. No começo, confesso, isso me incomodava a forma como ele me chamava. Mas depois eu entendi a origem dessa expressão e a passei a não esquentar mais a cabeça. Eu sei que o tom pode parecer um pouco estranho, mas eu escolhi não discutir. Até porque eu já sabia que a resposta seria algo como: mas eu estou te elogiando. Afinal, tu é uma crioula linda. O melhor desse período foi conhecer outras meninas negras que trabalhavam na emissora. Eram meninas pretas como eu, como a Zeila e a Bombom. Na passagem da adolescência para a vida adulta, elas e outras amigas foram essenciais para mim. Afinal, eram mulheres impulsionando outras mulheres. Esse também foi o período que eu comecei a curtir as baladas blacks. Eu me tornei frequentadora dos bailes de casa, como Blam Blam, Mood, Balafon, Somebody Love, Clube da Cidade, Radial. A cultura foi a porta de entrada para que eu compreendesse melhor o que significava ser uma mulher preta. E como acontece com muitos de nós no Brasil, as minhas referências norte-americanas eram fortes. Eu conheci a história dos Panteras Negras, a vida do Malcolm X e os filmes críticos do cineasta Spike Lee. Comecei a frequentar reuniões do movimento negro organizado. No começo, fui até radical. Eu só falava e pensava na cultura preta. Virou uma espécie de obsessão, mas precisava ser assim. Era o tempo do videocassete e tinha uma locadora bem na frente da minha casa. Quando a minha avó me via chegando, dizia: lá vem a Adriana de novo com esses filmes de preto. A música era outra aliada. Eu ouvia muito rap, R&B, soul music. Escutar Run-DMC, Wu-Tang Clan e Public Enemy fazia com que eu me sentisse parte de algo maior. Todo esse contexto me ajudou a entender a luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. Me deu também pistas de como isso se reproduzia por aqui. Foi nessa época que eu me aproximei do meu pai. Ele e toda a minha família paterna é de sambistas. Meu pai é um dos fundadores do grupo Mé Maior. E ele ajudou a construir a comunidade do Samba da Laje, uma das mais tradicionais do samba paulista. A reaproximação com meu pai marcou também a minha aproximação com a cultura afro-brasileira. O meu desejo de enfrentar limites me levou a pedir demissão da Gazeta. Eu acabei indo trabalhar na gravadora Trama, como parte da equipe do Tadeu Negreiros, um dos poucos negros que ocupavam cargo de liderança numa grande gravadora. eu fiquei perto de artistas que eu amava, como Claudio Zolli, Leci Brandão, Jairzinho, Wilson Simoninha e a Luciana Mello. Aquilo para mim não era um trabalho, era a realização de um sonho que ajudava a fortalecer a minha própria autoestima. Só que depois de 2 anos, eu fui demitida e fiquei sem o meu sonho. No primeiro mês em casa, eu entrei em depressão. Foram aquelas minhas amigas que me ajudaram a lidar com aquele sentimento de frustração, decepção e autopiedade. Depois de sair do Banzo, meu primeiro passo foi separar roupas bacanas para tentar vender nas ruas e feiras da cidade. Esse era o método da civirologia, a arte de saber se virar. Minha parceira de civirologia era Daisy Moisés, que vendia pastel na feira. Dessa experiência, eu comecei a idealizar a Feira Preta, um evento para valorizar produtos e serviços de empreendedores negros. A primeira edição da Feira Preta aconteceu em 2002. Eu tinha só 22 anos. A Daisy e eu escolhemos a Praça Benedito Calixto em Pinheiros, por ser um lugar aberto, bonito e acessível. Já tinha ali uma cena de feiras e mercados alternativos. Além disso, muitos jovens negros frequentavam o bairro para ouvir música. Tinha também os negros da cadeia de produção das baladas, como os DJs, hostess, gente que trabalhava em bilheteria, chapelaria, técnico de som e de luz. No dia da feira, eu pendurei faixas nas ruas para sinalizar o local, ajudei a montar as barracas e varri o chão. Junto comigo estavam minha avó, meu avô, minha mãe, meus irmãos. Eu tinha medo que ninguém aparecesse e fiquei plantada em pé na esquina da rua Teodoro Sampaio, olhando em direção à saída do metrô Clínicas. Até que comecei a ver mulheres, homens e crianças com tranças, black power e cabelos alisados. Gente com pele mais clara, gente com pele mais retinta. Eita, que era gente de tudo quanto é jeito. 7.000 pessoas parecidas comigo lotaram a praça, numa das regiões mais ricas e brancas de São Paulo. Foi ali que o sonho começou a se tornar realidade. A Feira Preta passou a ser realizada anualmente. Mesmo com muito percalços, ela se transformou no maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina. Tem de tudo um pouco, de venda de roupas, acessórios, artesanatos, música, bate-papo, palestra, brinquedoteca, espaço, saúde e bem-estar. Eita, que é muita coisa! A Feira Preta deixou de ser um evento de um único dia para se transformar num festival com uma programação extensa, com atividades que ocorrem até fora da cidade de São Paulo. Hoje eu vivo de propósito. Pode até soar estranho isso que eu estou falando, mas é no sentido de trabalhar com aquilo que eu acredito e ser remunerada para isso. A maioria das pessoas no Brasil não tem essa oportunidade. O meu propósito hoje é trazer equidade e processos mais equânimes para a população negra no Brasil. Nos últimos 30 anos, a gente avançou, mas ainda tem muito para avançar. À medida que a população negra ascende, mais o racismo aparece. Com tudo que eu já fiz, se eu tivesse condições mais favoráveis, eu hoje seria rica. Mas eu sou uma mulher negra. E mulher negra no Brasil está na base da pirâmide social e econômica. As mulheres negras são as que mais estudam, as que mais estão dentro do mercado de trabalho informal, as que mais empreendem, mas ainda estão na base da pirâmide. Por quê? Eu sempre me faço essa pergunta, por quê? Por que ainda tem tanta diferença se nós contribuímos tanto para o desenvolvimento desse país? Em 2021, a Feira Preta chegou na sua 19ª edição. A menina que eu fui não vislumbrava ser a mulher à frente de um empreendimento social que já recebeu mais de 200 mil pessoas. Mas ela é. O impacto da feira é muito maior do que esperado por mim e pela minha parceira em 2002. E aí é que está. Tem coisas que simplesmente precisam existir. Eu me vejo como uma interlocutora, uma fazedora. Alguém que, com o tempo, a coragem e muitos tombos, topou desbravar um campo frutífero ao lado de outras pessoas. Quem me vê hoje não enxerga todas as mulheres que vieram antes de mim e sustentaram a minha caminhada até aqui. Eu chamava minha avó de sócia, porque a aposentadoria dela foi a grande financiadora da Feira Preta no início. A minha avó me ajudava até pagar a passagem de ônibus. A minha mãe, eita, que essa pagou muita coisa também. A forma como tomo decisões, como insisto naquilo em que acredito, como crio ou até como busco soluções, e até mesmo a minha mania de ser forte o tempo todo, tudo isso é herança. E por acreditar nesse legado, tenho trabalhado para transformar a sobrevivência negra em uma vida cada vez mais livre e realizada. Chega de sobreviver e lutar. Eu quero mesmo é ser feliz.
Adriana Barbosa é um modelo para além do contexto negro e feminino, uma inspiração para todos nós. Ela continua uma história que provavelmente começou muito antes de sua tataravó escravizada. Sua herança é a habilidade de transformar escassez em abundância. Como ela, também podemos impactar o nosso contexto. Já que somos uma criatura criada por nós mesmos, o contexto é fundamental nessa construção. Você participa ou já pensou em participar, ajudando a transformar o preconceito em pertencimento, a sobrevivência em liberdade e assim por diante? Nós nos fortalecemos em grupos mais diversos, pois somos muito mais inteligentes no coletivo. E assim podemos melhorar nossa cultura, a cola que nos conecta uns aos outros, portanto, esculpindo a nossa humanidade.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.